Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Olá a todos, aqui é Petrúcia Finkler mais uma vez fazendo esse episódio do Paganos del Mundo em português e esse é o nosso primeiro episódio de 2020 e para abrir este novo ano que já entrou arrasando com aspectos tremendos no céu, é um ano de muita transformação, eu vou falar de transformações que ocorreram em 2019 comigo e com meu amigo que está aqui, que é o Rafael Cacaso. Tudo bom, Rafael?
Tudo bem, muito contente de estar aqui no primeiro episódio do ano.
É, esse primeiro episódio a gente vai fazer um bate-papo, eu e ele. O Rafael é um amigo já de alguns anos, ele é feiticeiro. Ele é estudioso mais da bruxaria tradicional e de feitiçarias como o rudo, o vudo e muito apaixonado por aromas. E também por palavras, pois ele também escreve. E eu, como apaixonada das palavras, lancei um livro no final de 2019 falando dos quatro elementos. E o Rafael lançou linhas de sinergias de óleos, incensos e perfumes, e uma das linhas também é dedicada aos quatro elementos. Então, eu chamei ele aqui pra gente bater esse papo e falar dos quatro elementos da nossa vida, pois afinal de contas, nesse ano de tantas transformações, foi 2019, nós dois parimos grandes projetos, não foi isso, Rafa?
Foi bem isso, e foi uma alegria a gente lançar no mesmo dia, no mesmo evento, com a mesma energia. Eu acho que isso foi um símbolo muito legal pra gente encerrar um 2019 e poder começar um 2020.
É verdade, porque foi no começo de dezembro, a gente estava encerrando o espaço físico da Casa Panteão, onde o Rafa também trabalhava, era um espaço holístico que eu conduzia em São Paulo. E no encerramento a gente teve palestras e teve feira mística e na feira mística ele estava lançando os óleos, fez palestras sobre os óleos, eu fiz palestras sobre o meu livro e lancei meu livro, foi realmente, foi tudo no mesmo evento.
Foi tudo junto.
E a gente estava muito enlouquecido nesse segundo semestre produzindo tudo isso, né? Então, eu tô com tosse, vai aparecer essa tosse nessa gravação, lo siento. Mas então, eu queria fazer justamente como essa vez num estilo mais de bate-papo, para eu também poder contar um pouco, porque, e vamos falar agora também da nossa caminhada, porque tem a ver com isso, porque os quatro elementos são a base da magia esotérica ocidental. E eles começam a aparecer assim que a gente pisa nesse caminho. Como é que foi para você ter ouvido sobre os quatro elementos as primeiras vezes, em termos mágicos?
Olha, é uma jornada, porque a gente passa entre o encanto de conhecer eles, de aprofundar e aprender sobre os símbolos e sobre as funções e correspondências, e é tudo muito novo e isso encanta. Depois, com o tempo, a gente vai descobrindo outros assuntos. E a gente julga os quatro elementos como algo muito básico, muito simples. E existe um retorno. Quando a gente começa a olhar eles depois de um certo tempo e começa a entender a complexidade por trás da simplicidade. Isso eu acho muito legal com relação aos elementos, porque eles fundamentam todas as criações. Eles são presentes desde diretamente ou indiretamente, mas eles são parte da fórmula alquímica da criação.
Eles são, eu diria, os quatro princípios que organizam toda a criação e tudo que a gente tem manifesto no nosso universo. Logo, portanto, e não sou eu que estou dizendo isso, Empédocles, no século V, antes da nossa era, já dizia isso, é um assunto muito antigo, né?
Sim.
Então, esse assunto vai e vem, mas tem isso. Como a gente aprende em colégio que os quatro elementos, ar, fogo, água e terra, são a base de tudo. Aí depois você vai para a química. Aí tem mais de 100 elementos na tabela periódica, então os quatro elementos já não parecem nem verdadeiros. Parecem uma coisa quase que ilusória
Ou
ou
infantil.
infantil. E aí a gente vai estudar magia e começa a abrir os livros e tem sempre lá um capítulo que fala dos quatro elementos. E aí correspondências e quais são os temas simbólicos de cada um. Mas é meio que isso, né?
Sim, não existe algo que nos guia a uma reflexão maior. É sempre algo muito pautado e muito tabelado, né? Então, tal elemento vai ter tal correspondências e vai reger tais características. E é isso.
É. Quando eu fiz minha formação mágica com o meu professor Matthew Ellenwood, que é de Chicago, ele me recomendou um livro que chama The Wisdom of the Elements, da Margie MacArthur, eu acho. Daqui a pouco eu pego ele aqui. E é um livro super completo, que vai falando de muitas correspondências, ele é muito poético, mas também muito nórdico. Outro livro que eu conhecia que falava dos quatro elementos é o da Deborah Lipp. E aí também eu sei que a Sorita Deste escreveu com o marido também um livro sobre quatro elementos. Então, no exterior a gente até tem mais à disposição gente que foi mais a fundo nessas relações possíveis para essas quatro bases que parecem infantis e na verdade são tudo menos infantis. E aqui no Brasil não tinha nada. E essa foi uma das coisas que me levou a escrever o livro que eu lancei, que chama-se Os Quatro Saberes, que é justamente uma busca aprofundada desses quatro aí, porque só se encontrava, que nem você falou, uma tabelinha de correspondência, ar, intelecto, palavra, comunicação.
Eram sempre tópicos, né? Eram
Sempre
sempre
tópicos.
tópicos e nada muito que divagasse um pouquinho mais, que fosse mais poético. Igual esses títulos que você falou, são todos em inglês e nenhum deles foram traduzidos ainda. O que a gente tinha aqui, que foi um dos primeiros que eu tive contato, foi um do Scott Cunningham, que já passou por algumas revisões e transformações e já trocaram até o nome do livro. Mas era o único que se tinha e não se tinha mais nada.
É. É, em astrologia, eu preciso colocar isso. Em astrologia tem um livro traduzido que é excelente, que é do Arroio, que decifra na Arroio, que é Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos. Esse é um livro fantástico, mas para quem gosta de astrologia. Mas ele também vai a fundo nessas questões daí bastante simbólicas. E aí também para quem é bruxo, feiticeiro, pagão, fica faltando esse outro pedaço, né? Então eu posso ir a fundo na psicologia do que eles significam e aí algo também às vezes vai ficar capengo, que aí tá, e agora o que que eu, como é que eu uso isso? Numa magia ou num ritual,
Ou onde
né?
eu busco? Para qual literatura eu vou?
Para me conectar, né, também.
Exatamente.
Então, como é que você entende? Vamos falar dos quatro. Que ar é para você?
Ar. O ar, para mim, ele é o eterno movimento. Eles são. Eu gosto de falar eles, né? Porque vem do pensamento de que temos quatro ou oito direções, consequentemente, temos muitos ares. Eu acho que isso a própria cultura popular de vários lugares do mundo fala isso.
Bom, a gente tem ventos diferentes
Ventos
também.
diferentes.
Que às vezes as pessoas não sabem nem o nome dos ventos que tem na região que elas
Sim.
moram.
Sim, e interessante falar isso porque no Brasil, os ventos que em teoria no hemisfério norte vêm dos pontos cardeais, para nós eles são atingidos nos cross quarters.
É verdade, eles são todos diagonais para nós.
Diagonais, exatamente. E isso é muito interessante. Então o ar para mim ele tem essa maleabilidade, ele tem essa capacidade de levar, de trazer, de ser o mensageiro, de ser o psicopompo, né? De ir além das faculdades intelectuais, chegando às psíquicas, chegando aos dons psíquicos, né? A capacidade de telepatia, quando a gente ouve histórias de bruxas que se comunicavam a longas distâncias com outras, que mandavam recado através dos ventos. Então isso abrange uma outra qualidade do ar também. E para mim isso é muito forte, é assim que eu me direciono com esse elemento.
Uma coisa que as pessoas não se dão conta, a área é transporte, é meio de comunicação, mas por quê? Porque na verdade é ele que transporta as nossas palavras. É pelo ar que a palavra é transportada, é pelo ar que o meu ouvido recebe a palavra falada. É pelo ar que o aroma é transportado. Quem sente o cheiro de uma comida sendo feita, de um cafezinho sendo coado, sabe muito bem, é o narizinho, Né? Nos desenhos animados,
Sim.
que o bichinho sente, o cartoon sente o cheiro e vai
Voando.
voando atrás do aroma, do perfume do outro personagem ou da comida favorita, né? Então, o ar, ele é invisível e sempre presente.
Exatamente. É ele que é esse responsável por nos trazer essas manifestações nos nossos sentidos. É ele que traz, é ele que leva também. Então, essa conotação e esse atributo do ar, para mim, é a máxima desse elemento.
E o ar dentro da bruxaria, ele também é muito forte pela palavra, pelo encantamento. A palavra é encantar, do encantare, do latim, né?
Sim.
Que é repetir essas palavras, esses versos e as palavras de poder que são enunciadas. Elas não são, não é pensar forte, ela precisa ser dita, mesmo que murmurada, ela precisa ser colocada para fora e tem que produzir algo desse ar que sai da nossa boca e
Sim.
modifica, né? O ar passando pelo aparelho fonador que sai em forma de palavra.
Tem, é verdade, tem, a gente tem na própria Rússia, né, as Whispering Witches, que eram como se fossem benzedeiras, não eram bruxas, como a gente entende no mundo moderno, mas eram mulheres, né, tidas com extremos poderes, que eram capazes de criar efeitos no mundo, sussurrando ao vento, sussurrando à noite. Então, é um encantamento, né? É a parte do ar.
É a parte do ar. E quando eu falo algo num círculo, eu não sou a primeira a estar fazendo isso. Eu estou repetindo esse gesto e essas palavras de todos aqueles que já fizeram isso antes de mim. Então ele também carrega essa coisa da repetição. Por isso que a gente repete certas coisas sempre do mesmo jeito, né? Porque ele vai criando uma forma própria. Imagina a concentração de força dessas Whispering Witches que você está mencionando, né?
Sim, não deixa de ser uma ligação de memórias ancestrais, de reconexões, na verdade, né?
É. Mas uma coisa importante é isso me colocar do ar. O ar tem uma coisa de frescor, né? Do sopro de uma coisa nova. Ele tem uma coisa do começo, de um despertar. Ele tem a coisa bem daquele ar limpo do topo da montanha ou de manhãzinha bem cedo, né?
Sim, os novos ares, as boas novas. Né, o sopro da vida, o primeiro sopro, ele tem essa outra simbologia
Ele
também.
tem essa simbologia que é importante também quando a gente pensa em ritual, quando a gente pensa em aquilo que está construindo. Fogo, né? Nossa, fogo é muito presente nas nossas bruxarias. Fogo tá na vela, fogo tá aceso no Brasil, se acende muito fogo em caldeirão, né? Não é a fogueira, é o caldeirão com algo aceso dentro. Então, o
Sim.
fogo é o centro para nós de muito da prática mágica. Como é que é para você o fogo?
É o fogo é o presente divino, né? É aquilo que caiu dos céus, é o todo, é a fagulha, é a chama bruxa, é aquilo que foi dado a nós pelos deuses ou pelos mistérios
O roubado dos
ou
deuses.
roubado dos deuses também, né? É aquele elemento que não pode ser produzido por muito tempo até o homem aprender a dominar ele, a domar ele. Então ele, na minha visão, ele tem essa memória selvagem, essa conotação do ser indomável, né? Daquele que te aquece, que te queima. Então ele tem toda essa dualidade.
Ele te protege, ele te mata.
Exatamente.
E ele tem sempre essa coisa, você tem que estar sempre de olho, ele precisa ser controlado, ele descontrolado é danoso.
É danoso. E ele é também o que promove a alquimia, né? Ele transforma, né? Da madeira às cinzas, da água a um cozimento, a uma comida. Então ele é também o princípio alquímico da transformação. Então é através do fogo que a gente cria, é através do fogo que a gente destrói. Então eu vejo ele como um dos elementos mais complexos a serem entendidos e a serem trabalhados.
É, ele não é simples como parece.
Sim.
Tem uma jornada que eu cito no livro, até que eu fiz no meu Espelho Negro, que foi dentro do Reino do Fogo. E aí encontra Jin, que é o rei do elemento, e ele me leva por lugares e tal. Mas uma coisa que ele fala é que o fogo é o primeiro elemento, pois ele vem desde as estrelas. Porque as estrelas são puro fogo,
Sim.
o sol é puro fogo, que está no centro do nosso sistema e é o que nos traz a vida na Terra. O fogo também é vida para nós, né?
Sim.
E então tem essa coisa desse calor das estrelas, de a gente da memória cósmica das estrelas que se resfriam, né? Das estrelas que aquecem o centro dos seus sistemas, como é o Sol. Tem a história dentro da Terra, que é o calor dentro da Terra, da lava derretida, que vai transformando e compactando e cria diamantes e esmeraldas
Sim.
no, dentro da Terra. Dentro do nosso corpo é o calor do exercício que faz a gente forte, que fortalece músculos, que fortalece a vitalidade, né? Então, o calor, ele é absolutamente necessário. Não dá para manter um calor baixinho. A gente tem que ter picos de aumento desse calor para uma vida saudável, né? Que é
Sim.
o exercício, por
E
exemplo.
até mesmo no reino vegetal, quando a gente olha os estudos de botânica do Paracelso, né, que foi o precursor na botânica oculta para dar o pontapé nesse trabalho com ervas, né, dentro da magia que a gente conhece. Plantas ligadas ao fogo também são plantas que são utilizadas para uma medicina enorme, mas todas elas são plantas que, se utilizadas em excesso, elas podem te queimar. Internamente elas te causam hemorragia. Então, até mesmo nesse reino botânico, nesse reino vegetal, o fogo também representa esse perigo.
Então, só para dar um exemplo para quem está ouvindo, por exemplo, pimentas, canela, cravo, alecrim, são
Alecrim.
tudo que dá uma ardida, na verdade,
Sim!
tem uma relação com esse elemento, que é o grande transformador. Então, ele também representa simbolicamente paixão,
Paixão.
que é algo que move, impulso, essa força da batalha, a raiva também é uma emoção ligada ao fogo, né? A fúria, porque é um
Fúria.
negócio que faz a gente impelir, vai impelir a lutar ou a defender, né? Então, e nos ritos ele vai sempre aparecer, além da parte física dele presente, nos movimentos, no aquecer que tem, né? Porque tem que ter um movimento dentro de um rito e algo que se transforma.
Sim, aquele ápice, né? Aquele torpor ou êxtase ritualístico, como a gente fala muito hoje, né? É do fogo. É uma coisa que começa internamente e que transborda. Transborda na forma de uma emoção, mas transborda.
Ele é um elemento muito espiritual. Isso
Sim.
é uma coisa que a gente pode dizer. Nós vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho, faremos um breve intervalo. Hey, ya, hey, ya, ya,
fuego, soy mujer, soy mujer. Soy mujer antigua, soy mujer nueva, soy mujer sagrada, soy mujer divina, soy mujer, soy mujer. Ella, 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 fuego, soy mujer, soy mujer. Soy mujer antigua, soy mujer nueva, soy mujer sagrada, soy mujer divina, soy mujer, soy mujer. Ella, 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 fuego, soy mujer, soy mujer antigua, soy mujer nueva, soy mujer sagrada, soy mujer divina, Soy mujer, soy mujer. Hey, ya, hey, ya, ya, hey. Hey, ya, hey, ya, ya, oh. Hey, ya, hey, ya, ya, hey. Hey, ya, hey, ya, ya, oh.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltando então nesse Paganos del Mundo em português, conversando sobre palavras e aromas e os quatro elementos que são básicos, mas são complexos, aqui com meu convidado Rafael Cacaso. E vamos então, falamos de ar e fogo. Faltam os outros dois. Vamos para água.
A água.
A água que é 80% do nosso planeta, 80% do nosso corpo.
Que é tão amada, tão temida.
Tão celebrada. Estamos no verão, né?
Sim.
Então, é onde todo mundo tá, janeiro. Litoral, escapadinha pra praia, cachoeira, banho de rio, banho de lago. Onde quer que tenha uma água, é onde o povo tá tentando se enfiar.
Sim.
Na época.
Vários banhos na cidade.
Isso. Tem gente que toma quatro banhos por dia. Tem isso também, né? E não é de surpreender. No norte do país tem muito banho. É uma coisa que a gente herdou dos índios. Uma relação muito próxima com a água. Isso é uma verdade.
Sim.
Do Brasil, né? Como é que é pra você esse elemento?
Bom, a água, pra mim, ela é um mistério. Ela representa tudo aquilo que eu vejo e eu acho que eu vejo, eu pego, mas eu acho que eu pego. Mas, na verdade, eu não vejo 100%, eu não pego 100%. Porque ela é moldável. Então, ela se molda à forma da minha mão, do meu corpo.
Da tigelinha.
Da tigelinha, do copo, da taça. Então, eu consigo interagir com ela. Mas eu não consigo completamente entender ela, né? E aí a gente entra nessas analogias, né, do fundo do oceano, o que existe no fundo do oceano.
E uma das grandes analogias com a água é o inconsciente. Então faz total sentido com essa tua sensação, porque eu entendo, mas não entendo direito, eu capto, mas parece que é só uma pontinha do que de fato ela representa, pois ela é de uma profundidade imensa, né?
Sim, e ela é aquilo que também é tida igual fogo, como uma força incontrolável. Né? Quantas notícias a gente não vê de barragens que rompem, de tsunamis que destroem cidades, e dessa fúria da água que se manifesta.
Enchentes
e, né, a própria mitologia bíblica fala sobre uma grande enchente que acabou com o mundo.
Uhum.
Né? Isso tudo faz parte das forças das águas.
Uhum.
Né? Quando a gente olha até outros exemplos, né, como Leviatã, um ser que mora no profundo dos mares, que é indomável, que é enorme.
Ai, nos mapas bem antigos tinha sempre monstros no meio do oceano.
Monstros.
Que eram desenhados, né? Porque era essa imensidão que eu não sei para onde vai. E em nós, que profundidade tem essa imensidão, né? Porque é fácil se afogar nas emoções.
Sim. Sim, e não só pelo lado violento, né? Porque as águas também são parte do encanto, parte daquilo que ludibria a gente, né? Daquilo que seduz, daquilo que desperta também sentimentos aparentemente brandos, mas que, se não bem colocados, se não bem entendidos, também levam a gente quase que é um estado de loucura.
É, ou a própria tristeza é um estado de água também,
né? A própria
também,
tristeza,
né?
Sim.
É uma água, a mágoa, é uma má água, é uma água parada.
Sim.
Né? Uma água que não se move é uma água que apodrece. Então as emoções não podem, na verdade, ficar muito paradas. Elas têm que ter um fluxo de movimento. Tem uma relação da água, logicamente, com a lua, com o magnetismo da lua, com os líquidos, né? Então ela realmente tem essa flutuação em nós, na seiva das árvores, no movimento dos oceanos, que a gente observa no planeta, que a gente observa nas nossas emoções. Ela é, em termos espirituais, ela também é sempre presente desde os primórdios em ritos, porque ela é o purificador, ela que abençoa.
Também é um elemento da vida, né?
É.
Ela é o símbolo da vida.
É de onde veio, né?
Sim.
A vida.
E é interessante porque a gente tem também, né, os metais ligados, né, as águas primeiro, né? A prata, antes de ser associada à lua, ela foi associada ao mar, né? O símbolo que representava a prata era o mar antes de ser a lua, né? Então, que é um metal extremamente benquisto na magia, né? Por conta das escolas ocultistas. Então, muito vem por conta dessa associação, né? Lua, magia, prata, o brilho prateado da noite, mas também é o brilho do mar quando você olha.
É, o brilho é prateado em
O brilho é
si.
prateado.
E tem essa coisa da magia, obviamente, muito ligada à noite e ligada à água, porque é todo o psiquismo, todas as questões oraculares, todos esses mergulhos que a gente faz. Nas coisas de scrying, né? Nos espelhos negros, nas bolas de cristal, nos transes que a gente entra, tudo isso é reino d'água.
É reino da água. E é interessante porque ela faz uma leve transição entre você ter a habilidade que é ar, na minha interpretação, para realmente você saber e conseguir fazer, você transita entre dois elementos. Você passa de todo o teu conhecimento, que é ar, das tuas habilidades desenvolvidas e de treinamentos, para realmente uma prática eficaz, que tem uma fluidez, que é água.
Faz sentido também porque você vai nesse transe e aí você está aprendendo alguma coisa e você tem que registrar aquilo e saber traduzir essa experiência de alguma
Sim.
maneira que faça depois sentido na tua vida. E isso quem faz é o ar.
Exatamente. Então a gente tem ligações também entre um elemento e outro, né? A gente não
Não
pode
de
olhar eles como
separados.
separados ou indivíduos
Não.
que não se interligam, porque eles
É.
se interligam.
Até por isso o pentagrama, né? Porque
O
eles estão todos
pentagrama.
sempre cinco presentes, cinco, porque tem espírito junto
Sim.
acima deles, e eles estão sempre relacionados. Mas eu me lembrei agora justamente porque ar e água também nas direções são colocados opostos,
Opostos.
né? Então eles têm uma relação direta
Sim.
um com o
Um
outro.
complemento, né? Os opostos complementares.
Os opostos complementam. Que não, na verdade, tecnicamente, o oposto do ar é terra. E fogo e água. Mas nesse sentido, então eles são complementares. Então são opostos,
Complementares,
mas eles estão colocados na
sim.
posição oposta, mas eles têm uma relação complementar.
Complementares, é
Esses dois.
verdade.
É. Nossa, é bem interessante pensar dessa forma, assim, de como um atua com o outro. E por fim, terra.
Terra. Bom, a Terra é tudo, né? A Terra somos nós,
Fisicamente.
fisicamente, é a nossa herança, né? A nossa memória também, né? Então isso é algo que destoa de vários pensamentos, mas eu acredito muito que a Terra tem uma ligação direta com a memória, com os nossos antepassados, sejam eles de afeto, sejam eles de sangue, sejam eles quem forem. Né? Mas a Terra, ela é isso, ela é a materialização também, né? Elas são as nossas conquistas e uma herança, uma marca na história nada mais é do que uma conquista ou uma derrota também, né? Que faz parte.
Eu gosto de pensar muito na Terra como memória, nesse caso das camadas geológicas mesmo, né? Que
Sim.
ela toda no, o nosso planeta, se você faz uma fatia de qualquer parte, de qualquer território, você tem ali uma história geológica das eras que vieram antes. E você encontra fósseis, e você encontra resíduos. E os arqueólogos encontram embaixo da Terra potinho e ponta de flecha. E ela vai contando. Os restos, ela vai contando quem é que morou ali, o que é que comeu, o que é que faziam. Me lembrei agora que no Louvre eles escavaram a parte do fosso do castelo, né? E tem uma parte do
Sim.
museu que é a parte do museu do castelo, que não é a parte de museu de arte. E eles escavaram e encontraram um monte de pedaço de prato, ânfora, resto de pedaço de espada, faca de cozinha. E tinha histórias do que era comido ali, né? Porque tinha resto de alimento, porque tinha. Então, muito da história é recontada pelo que tá na
Na
terra.
terra, porque ela também preserva, né? Ela é aquela que guarda tudo, né?
E guarda quietinha.
E guarda quietinha.
Ela é do segredo, do calar.
Do mistério, né? Então ela tem esse lado misterioso, também sombrio, porque ela engole, ela te engole, né? Ela te, de certa forma, ela te destrói para te recompor e te fazer renascer novamente, que é o
Não.
ciclo da
É o
natureza.
ciclo natural. Nós somos feitos de terra e voltaremos ao pó dela, né? Vamos ser
Sim.
enterrados na terra ou feitos em cinza, que também, no fim das contas, é pelo fogo transformado em terra. E então ela é ligada à morte, ela é ligada a uma escuridão profunda, ela é ligada a uma âncora. Porque também no trabalho mágico, a gente sempre fala em estar ancorado, em estar aterrado. Você vai fazer uma coisa, você tem que ter, o teu corpo tem que estar no lugar centradinho para você poder voltar desse transe. Então
sim.
Tá aí o outro elemento que tá junto. O transe é da água, o ar processa, mas a terra é para onde você volta. Ele tá ali, né? Não, senão você vai sair fora e perde perde a consciência, pode perder, como acontece com gente que enlouquece fazendo magia também, né? Você perde o fio mesmo.
O teu receptáculo tem que estar saudável também, para aguentar esses pulos, né? Essas indas e vindas entre os mundos.
Então é cuidar do corpo físico, mas a terra também, como tudo que a gente expressa e manifesta na nossa materialidade, na nossa vida. E muito do que a gente faz em termos de ritualística e magia é para melhorar a vida, né? É para manifestar uma casa boa, para manifestar meios de subsistência.
Sim.
Que não sejam sofridos.
Que não sejam sofridos.
Que tenham prazer. A terra tem a ver com prazer também, né?
Muito, né? A nossa comida, a nossa bebida. Né,
o toque físico,
né, as carícias, o amor, o sexo, as joias. As joias,
esse é outro prazer.
Diamantes, né, são ligados à terra, são os prazeres que a terra promove.
Uhum.
Eu gosto de falar, de fazer aquela associação de que a terra, ela é venusiana.
Ah, ela é mesmo, né? Tá certo. É mesmo. Vênus é um planeta ligado à Terra, assim como Saturno, que é dos limites.
Que
então,
é.
Vênus tem essa beleza e o prazer, e a materialidade bonita, né?
A beleza, né? Estética.
A estética, e Saturno, os limites. A pele, o esqueleto, os dentes, a fronteira do teu terreno, os limites entre uma pessoa e outra. Não, daqui não passa, agora eu vou dizer não.
Não.
Isso também é Terra.
Isso também é Terra.
Né? Esse limite dela. Mas como a gente está falando, essa interação dos quatro, tem uma questão mágica de que, e tu falou muito, colocou muito do poder de destruição do fogo e da água, né? E deles como tão potentes, que a gente fica, eles são luminosos, a gente fica quase prostrado diante desses dois mesmo. E eles são, de acordo com a magia ocidental mesmo, o entendimento da composição mágica do mundo, os dois elementos primeiros. Fogo e água. Aí eles têm uma cruza, então eles são também relacionados ao poder, à força elétrica e magnética, elétrica do fogo, magnética da água. E aí a cruza deles resulta no eletromagnético, que é o ar, e a combinação desses três na manifestação, que é a terra. Então esse é um entendimento bastante esotérico.
Sim.
Dos elementos, fora já da feitiçaria, por exemplo, um entendimento mais da alta magia,
da alta magia,
e tal, né? Mas que também vale a pena da gente comentar.
E que não deixa de ser ligada à feitiçaria também de um modo mais, apesar de eu ter as minhas ressalvas com o uso dessa palavra, mas é mais visceral, não é tão academicamente explicado a correlação entre eles. Você aprende que um com o outro causa uma reação. Mas é algo que você aprende na prática. Não, não se tinha até a alta magia, e a alta magia foi a responsável por relatar e explicar o que é a magia, né? O que é essa prática.
Uhum.
Até então a gente tinha essa ideia de que era assim, né? E a alta magia veio trazer essa luz também perante esses costumes do porquê. Por que que eu junto um com o outro para gerar algo? Né? O porquê que esses dois geram e aqueles outros dois não geram?
E qual é a força que vem desta combinação específica? Né? Então, realmente traz a explicação daquilo, que é uma coisa bastante ar, uma explicação bem racional e de um insight. Agora entendi.
Agora,
né? Agora eu entendi. E às vezes leva muito tempo lendo ou estudando para a gente ter esse. Caiu a ficha, né? Agora eu consegui introjetar em mim o porquê dessa relação dessa forma. A gente vai fazer mais um breve intervalo e vamos voltar falando das nossas crias, livro e olhos.
Nossos filhos.
Guerra mía.
agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu, tierra mi cuerpo, agua mi
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltando nessa conversa, esse bate-papo dos quatro elementos aqui com Rafael Cacaso, tendo falado dos quatro, vamos voltar agora então para as nossas crias, né? Nossos filhotinhos que nasceram em 2019,
sim,
que foi o livro Os Quatro Saberes, e as tuas linhas. Você lançou várias linhas de óleos, perfumes e incensos, tem uma ligada ao Hudu, tem sinergias da lua, tem sinergias dos quatro elementos, e tem uma linha de feitiçaria mesmo, que tem óleos, incensos e perfumes, né? Que foi lançado especialmente naquele evento da encerramento da Panteon. Rafa, o que, que te levou? Quando eu te conheci, na verdade, você ainda estava na Wiki Eleusiana naquela época,
sim,
faz parte da tua história, né? E você, eu já te conheci fazendo elixires. Eu já me lembro, né? O Rafael já fazia elixires nos rituais que eu frequentava lá no
sim,
Edu, o Edu Scarfon, em São Paulo, no Faces da Lua, uma casa que me é muito querida. E me lembro de você fazendo elixires. Então, essa história de mexer com ingredientes já é uma coisa parte da tua vida há muito tempo.
Já. Foi lá que começou o meu interesse. Quando eu vi uma vez a gente comentando e fazendo alguns exercícios e aquilo despertou. Aquilo foi o início de uma chama que eu falei, daqui pode nascer algo interessante. Porque aqui eu crio. Aqui eu não copio. Eu vou me abastecer de referências e eu vou poder criar. a partir disso.
Então, teu desejo não era ir caçar receitas prontas.
Não, nunca
era
foi.
Usar de referência. Ah, como que eles fizeram, pra ter noção de que mistura se faz.
Sim. E a partir disso, criar algo meu, algo que me agrade. Porque eu sempre fui movido a símbolos pessoais. Eu nunca gostei de copiar algo dos outros, mas eu sempre gostei de me inspirar em coisas que já foram feitas e deram certo. E ver como essa criação do outro satisfez ele, eu tinha muito isso como inspiração. Em olhar e falar, um dia eu quero poder criar as minhas coisas e me sentir tão satisfeito quanto aquelas outras pessoas. E daí começou todo um estudo e toda uma jornada de entender. E os quatro elementos estavam presentes. Né? Então, desde dos elixires, do que é líquido, né? Do que é perfume e do que é oleoso. Né? São estados de líquidos diferentes, né? De ervas, de quais ervas se usam. Né? Eu sou um dos adeptos do caminho dos venenos, então por que as bruxas gostam tanto de tantas ervas? Ervas específicas, né? A mandrágora, a beladona, o acônito, a datura. Então, o que causa essas plantas terem essa fama dentro da bruxaria? Então, todas essas pequenas curiosidades começaram a crescer em mim, porque não se tinha respostas. Então, não me supria uma resposta do... Ah, porque a mandrágora, a beladona, essas plantas são ervas de bruxas, ou ervas ligadas a bruxas. Eu queria saber o porquê. Uhum. E aí o porquê folclórico só não me satisfazia também. Porque eu precisava do ar, eu precisava de uma explicação, de uma razão científica que me fizesse entender qual era a ligação entre tudo isso.
E não precisava da experimentação, porque tu sendo sagitariano, o sagitariano só aprende uma coisa quando ele vive ela.
Sim, também. E aí vem a outra etapa, que foi isso. É conhecer, é satisfazer o meu intelecto e satisfazer depois as minhas experiências. E aí é experimentar. É fazer, é refazer, é dosar. E aí é um conflito, né? Porque ao mesmo tempo que é um lado que eu adoro experimentar, também é um lado que me exige um exercício de paciência. Né? Porque como todo elemento fogo, quero acertar na primeira.
Tem pressa.
E não é assim que esse mundo funciona. Então isso me ensinou bastante também. Então foi um trabalho de autodesenvolvimento e desenvolvimento de algo externo ao mesmo tempo, uhum, que me fez interagir com todo esse universo, né? Então, entender como traduzir, né, um conceito, que é uma palavra, uhum, em um aroma, em um preparo, sem que isso fique óbvio, né? Porque o óbvio também é uma coisa que eu sempre fugi.
Uhum. Dá um exemplo, então, pra gente. Vamos dizer, vamos falar dessa linha dos quatro elementos, né?
Sim.
Então, pega um, escolhe um deles e nos diz que tipo de ingrediente você acabou colocando dentro.
Bom, vou falar da terra. Da terra, que é isso mais palpável, né? Quando a gente fala em terra, ainda mais a gente que vem desse universo de esoterismo e paganismo moderno, é muito comum a gente associar a cheiros ligados ao verde, aos herbais.
Ao musgo.
Ou ao musgo. Uhum. Então, isso é o que a gente espera. E não era isso que eu queria. Então, qual que era o meu conceito, né? Terra molhada. Essa foi a palavra-chave da criação. O que que eu combino para criar isso? Né? O que que resulta de terra molhada? E aí eu fiz todo esse retrocesso. Né? Então, para a terra ficar molhada, eu preciso primeiro de uma chuva. Né? A chuva, o que que causa a chuva? Então, eu fui buscando elementos. Então, por exemplo, a hortelã-pimenta tem um aroma de frescor, mas que não relembra tanto um aroma herbal como tomilho.
Uhum.
Né? Então eu fui buscando essas correlações. Eu tive dois momentos. O primeiro foi em que eu deixei todo o lado racional e intelectual de lado,
uhum,
para poder sentir e fazer uma mistura que me fizesse uma alusão às minhas lembranças.
Então era mais sensorial tua busca.
A primeira parte foi.
Tá.
E depois que eu descobri o sensorial, eu fui buscar entender, ok, o porquê que o meu sensorial foi engatilhado por essa combinação. E aí eu voltei pro meu mundo intelectual acadêmico. E as criações foram vindo dessa forma.
Então não foi, peguei lista de correspondências. E taquei uma mistureba de lista de
Não.
correspondência. Foi até
Não.
inusitado, porque a hortelã-pimenta não é uma erva que se colocaria tradicionalmente
Tradicionalmente.
para a terra, né?
Exatamente. Então, mas existem outras, né? Então, por exemplo, o cedro. O cedro sim é algo que a gente espera, o cheiro amadeirado, né? Então, ok. Então existe é um equilíbrio entre os dois. Aquilo que é sensorial, intuitivo, né? Aquilo que é terra e água, né? E a criação, aquilo que é fogo e ar. Então, eu galguei por esse caminho filosófico para poder criar.
E aí, no resultado, que as pessoas, como é que as pessoas podem usar um óleo, né? Que eu compro para equilibrar, posso ajudar para equilibrar, tenho falta de ar na minha vida, né? Posso tentar compensar e usar um óleo de ar para me inspirar coisas intelectuais, para me inspirar o estudo, o foco. Se eu tenho dificuldade de aprender línguas, posso usar um óleo de ar como um perfume nas minhas aulas de inglês, por exemplo?
Sim, eu acho super válido, porque uma das dos nichos de atuação que eu vi e que eu gostei e eu quis trazer foi mesmo o estudo dos óleos essenciais. Né? E existe essa confusão, pelo menos eu percebo muito isso no nosso nicho brasileiro, da diferença entre essências e óleos essenciais. Aquilo que te dá cheiro, que ok, tem o seu valor, tem todo o seu simbolismo. Mas existe o óleo essencial, aquilo que vem da própria natureza.
E que tem ação no teu hipotálamo.
E que tem ação no seu hipotálamo. Que realmente vai mexer com os teus sentidos. E existe, né, a nossa economia, a nossa realidade social. Que para fazer uma sinergia, você sozinho, você dispor de óleos bases e óleos essenciais, exige um investimento alto. Então você gasta muito para fazer algo que vai durar provavelmente uma vida inteira. E muitas vezes é um investimento que as pessoas não têm. E eu quis propor isso, poder viabilizar, né, essa utilização. Então, todos os meus preparos podem ser usados como perfumes, como aromaterapia, né, em difusores pessoais, podem ser usados nas têmporas, né, nos
pulsos. Pode botar na vela.
Pode botar na vela também, né, porque... Por que não?
Num talismã.
Num talismã, porque ele vai exalar esse cheiro, ele vai exalar esses aromas que vão realmente atuar a nível simbólico e a nível físico, né? Porque são essenciais.
Sim.
E não vou representar aquele perigo, porque a manipulação dos óleos essenciais exige muitos cuidados. Quando a gente começa a estudar, são inúmeros poréns que a gente precisa ter com eles, né? Então, como já fez parte da minha trajetória estudar, eu quis viabilizar.
Eles têm uma toxicidade que muita gente não fala. E é real.
E é real. E é a grande dualidade da natureza, né? Aquilo que te cura também te mata. Então, isso me encantou. Desde a filosofia até a prática.
Vou falar um pouquinho, então, do livro, né, que eu tentei também juntar, da mesma forma que você fez de buscar e pesquisar e tudo mais, foi o que eu acabei colocando aqui também, porque tinha essa ideia de se encontrar esse material sobre os elementos de uma forma muito básica por aí, e eu queria oferecer para as pessoas em português um material bem mais completo, e eu comecei a juntar e compilar materiais em 2015, quando eu ofereci a primeira turma do Conclave da Rosa e do Espinho, e vi a necessidade de um volume assim em português. Mas eu ia fazer tipo um manual para pessoal que já tá meio dentro do rolê, entendeu? Para ficar usando meio direto. E foi uma pessoa de uma editora que tinha se interessado pelo livro, eu acabei não editando com ela, porque foi uma série de desencontros nesse processo, que me sugeriu que eu fizesse um livro que também fosse possível para quem tá buscando ou para pessoas que não sabem nada sobre o assunto. E eu disse, foi um desafio para mim. Né? Eu que sou toda do ar, mas sou muito sintética, gosto de chegar direto ao ponto.
Sim.
Tive que fazer uma abordagem lá para trazer as pessoas e contar a história. Então eu também fui buscar as sensações, o que, que é o ar, o que, que é a água, o que, que é o fogo, o que, que é a terra, historicamente, como que apareceu isso tudo na humanidade, né? E fui dividindo em capítulos para poder falar. Então, da maneira mágica de se perceber isso e de entender esses quatro como saberes, porque eles são tão completos que eles são, vamos dizer assim, caldeirões de conhecimento em si, né?
Sim.
E aí eu coloquei o ar como saber mental, a água como saber da sensibilidade e coloquei o saber da transformação pro fogo e o saber da materialidade para a terra. E aí fui, ok, tinha isso. E aí, tantas formas que a gente usa na magia. O círculo mágico com as suas direções e como é que a gente faz isso no hemisfério sul. E eu proponho toda uma inversão, que normalmente não se faz no Brasil, mas se faz tranquilamente na Austrália e na Nova Zelândia, né? Então tem esse ponto polêmico que eu proponho no livro e explico por A mais B, bem racional. Eu sou geminiana, ar, né? Então vou explicando por A mais B por que que funciona assim. A pirâmide dos bruxos e a relação, os naipes do tarô e a relação, a astrologia, os planetas, os signos e a relação deles com os elementos, os elementais, as ferramentas do mago e os quatro elementos também, né? Então, e aí um exame que era uma outra proposta que eu trago sempre quando eu dou aula de magia, que tem a ver com autoconhecimento, que os quatro elementos também são uma base de conhecer-se. Se eu começar a expandir eles e colocar como características humanas que têm relação com cada um, e quais estão presentes em mim, e como é que isso tá, tem um exagero para um lado, né? Tá faltando um outro, e como é que eu posso equilibrar, porque tem as antigas escolas de mistério diziam que, na verdade, era dominar o equilíbrio entre os quatro elementos que comprovaria o verdadeiro poder de um mago, e a pessoa que tem os quatro elementos equilibrados seria uma inteligência superior. Então estamos todos em busca disso, né? Então eu também na minha jornada do livro propus uma jornada pessoal que tem um entendimento do que é feito, né? De começar a entender o universo de cada um desses saberes e aí se colocar eles dentro da sua vida. E tem até um testezinho de tipo, como é que é teu guarda-roupa, que tipo de roupa você tem, como é que é a decoração do teu quarto, o que que você gosta mais de ver no museu e o que que isso indica em termos desses elementos e se há de fato um desequilíbrio muito grande. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem muita terra e nada de ar pode ter uma vida super pragmática, muito maçante, muito preso nessa coisa mundana do dia a dia e não tem imaginação. Não consegue olhar as coisas de uma outra perspectiva, não consegue olhar uma situação de fora.
E isso é muito legal, porque você traz de um contexto geral para uma busca individual. Então, cada um, conforme vai ler, conforme vai fazer os testes, cada um vai ter as suas próprias interpretações de si mesmo. E isso gera uma reflexão.
Isso
Isso é muito legal.
é bem a proposta é bem essa, que as pessoas vão refletir sobre si, né? Nossa, eu tenho muita água, por isso que eu fico, não consigo superar as histórias do meu passado, eu não consigo deixar para trás o que me aconteceu e tocar adiante, né? Porque tem isso quando a pessoa é muito tomada por emoções. Quem tem muito ar é frio. Às vezes não tem muita empatia, tem uma curiosidade científica pelo ser humano, mas não tem empatia, não se
Empatia.
coloca no lugar, não estende a mão.
Sim.
Precisa da água complementar ao ar para poder estender a mão, né? Então, tem uma sabedoria em conseguir interagir com isso. E até para poder chegar no resultado do que nós fizemos, a gente passou pelos quatro.
Sim, né? Nós somos as cobaias das nossas criações.
Nós somos as cobaias. Né? Quem é que criou quem
Quem é
nesses
que criou quem nesse
processos,
processo?
né?
Exatamente.
Essa é uma ótima pergunta. E talvez a gente possa encerrar nossa conversa com essa pergunta. Quando a gente cria alguma coisa, né? Depois de um longo processo que envolve muitas etapas, quem é que criou quem? Porque a gente sai transformado.
A gente não sai igual, né? A gente não sai, não somos as mesmas pessoas.
Não, não somos as mesmas pessoas.
Então,
Então, feliz 2020, um
feliz
bom ano
2020 para todos
para
nós.
todos nós, para quem está nos ouvindo também.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.